Boa tarde. Som. É porque não teve ensaio, então foi isso. Pessoal, boa tarde. Eu sou responsável pela Escola Legislativa, me chamo Nassim Guerra, trabalho aqui na Câmara, no gabinete do vereador Juliano Tibar. E para a gente está sendo uma honra receber a Escola São Judas. De manhã nós recebemos uma turma, agora à tarde uma outra, como a gente tinha combinado com a Lucineide. Tá? Então, o motivo de vocês estarem aqui hoje é para a gente poder conversar um pouco sobre a Câmara. Os processos que acontecem, os projetos, tudo aqui como que acontece. Esse panfletinho que vocês estão aí, que vocês receberam, podem ficar com vocês, depois vocês vão levar para casa. E daqui a pouco eu vou dar um tempo para vocês dar uma lida, para a gente poder fazer uma prova oral, tá? Porque aqui é uma escola, então tem que vir fazer prova, tá? Então, vou dar uns 15 minutos, tá bom? Dá para vocês ler, gravar tudo? Ou mais tempo? Quanto tempo vocês acham? Hã? Não, até embora não, aí não pode. 15 minutos, tá bom, né? 20? Ok. Vamos fazer isso então. Alguém de vocês já esteve aqui na Câmara alguma vez, além de hoje, a primeira vez que vem? Primeira vez, né? A Câmara hoje, ela conta com 17 vereadores. Aí na última página do folheto, vocês podem ver que tem os 17 vereadores aqui, ó. Todos eles. Cada um milita ou defende uma área. No caso aqui, nós temos poucos assim que tem uma área específica. A vereadora Débora Dal é responsável, ela defende muita proteção animal. O vereador Postigo, William Postigo, ele defende muito e trabalha muito pelo campo, pela agricultura. E o vereador Tchãozinho, ele defende bastante os funcionários da prefeitura, tá? Os demais todos lutam por todas as causas, não tem uma bandeira específica. Alguém conhece algum vereador? Já conversou? Já falou? Não? E com isso, a gente está mostrando aí para vocês todas as épocas da Câmara, 1920, 1930, 1980 e 2021. Foi quando foi reformando a Câmara, o espaço, e o espaço chegou onde, como está hoje. Tá? Você sabia que você pode trazer problemas para os vereadores solucionar? Tipo assim, está faltando água no seu bairro. Você pode vir aqui que os vereadores vão tentar solucionar isso. Agora, se você chegar aqui e falar assim, aí eu vim aqui no vereador que eu quero que ele pague a minha conta de luz. Eu quero que ele compre um bujão de gás. Eu quero que faça uma festa de debi para minha filha. Isso não é função de vereador. Função de vereador é trabalhar pela coletividade, pela comunidade. Tá? Se for problema em comum, eles vão batalhar, vai fazer requerimento, vai fazer todo o esquema para que seja votado aqui dentro da Câmara os benefícios para a cidade. Tá? Como que acontece? O vereador faz um requerimento, esse requerimento vem para o plenário, que aqui fica os 14 vereadores e aqui fica os 4, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Aí eles levam isso para votação. Só o presidente que não vota, só vota se tiver dado empate, aí ele desempata, tá? Mas aí os vereadores votam aquele projeto para saber se vai ser atendido os bairros e aquela demanda que vocês trouxeram para a gente, tá? Entendido?
Eu trago problema. Aí eu tenho que levar
Não. Na sessão, a assistência não tem palavra. É melhor você vir procurar um gabinete e ele apresentar. Tá? Porque, senão, aí às vezes as pessoas, como a gente falou de manhã, falta com respeito com as outras. Aí você está falando, o outro entra no meio. Às vezes não tem um controle. Tá? Não por parte de ser coisa agressiva, mas mais é pela questão da falta de educação de algumas pessoas que vêm mesmo. Tá? Falando português rasgado. Viu? E esses problemas a gente tenta solucionar, às vezes até sem requerimento mesmo. A gente tenta através do gabinete. Não conseguiu, aí é que vem para o plenário. Tá? Sabe? Mas igual falei que hoje de manhã e torno a falar. Não adianta chegar aqui e falar, eu quero isso. Isso é uma coisa. Eu quero para a cidade é outra. Tá? Não adianta. Alguma pergunta aí, gente? Nossa. Só não pode dormir. Como que é, Bruna? Das 8 às 17. Das 8 às 17. Aqui é da. Começa 8 horas na terça-feira, sem horário para terminar. Tá? Já teve sessão que foi até meia-noite. Sabe? Então, ficou o dia inteiro. Tá? Então, quando tem aqueles problemas mais difíceis. Não. Aqui não tem julgamento, não. Julgamento é lá no fórum, tá? Mas é porque às vezes vocês estão vendo assim, é tipo mesmo a sala de julgamento, tá? Mas confundem mesmo, tá? Você não é a primeira a perguntar, não, viu? Já teve outras escolas também, viu? Mais alguma pergunta? Nossa, que turma boa aí. Quer ver nós dar prova, né, Bruna? Ele tem 5 meses, né? 6 meses. Não, como que é? 5, ele entrou esse ano, né? 5 meses. E não, nem 5 meses. 4 meses e... 10 dias, 11 dias. Tá, ele entrou esse ano, então. Tá. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Podem sim, podem vir assistir, pode assistir. Não pode. É. A rede social TV Câmara, Araguari. Aí lá tem como vocês participarem. Vocês podem discutir junto com os vereadores, mandando lá online. Aí depois a gente, os assessores, a gente vê o que a gente pode ajudar, o que pode resolver, tá? Que muitas das vezes, o vereador às vezes faz um projeto pensando que aquele projeto é a melhor coisa e a comunidade não fica satisfeita. Então, é melhor mesmo que as pessoas venham sempre trocar uma ideia com a gente. Hã? Vamos de vídeo agora, Bruna? Vocês vão assistir 2 vídeos agora, rapidão. Não,
sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta, qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Segundo vídeo.
Para a moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
Tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah, que é isso?
Que eu sou mentiroso.
Como chegou aqui,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos parar com isso aqui. Peraí, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno e Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto que fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, de uma, comprando um ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar: pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola...
Na escola tem um exemplo muito... muito corriqueiro, né? Que acontece sempre. Quem aqui já furou a fila do lanche? Hoje eu pedi o companheiro para ir lá e pegar dois lanches e levar um para ele. Tá. Então isso é como tu falou ali agora. São coisas que não pode acontecer. Porque se acontecer, fica faltando respeito para com quem está atrás da fila. É como você chegar no supermercado e você ficar na frente dos idosos, das gestantes, das pessoas com deficiências, portadores de deficiências ou necessidades especiais. Então, isso nós não podemos fazer. E isso aí acontece direto. Hoje de manhã a professora Vera citou exemplo aqui de uma pessoa que chegou porque a pessoa tinha um pouquinho a mais de dinheiro do que ela e queria passar na frente. Ela foi e falou que se ele passasse, ela ia na coordenação, na direção, para poder brigar pelo espaço dela. Porque muita gente acha que resolve as coisas na briga, né? No tapa. Eu vou tirar aquele fulano ali no tapa, sabe? Mas isso não resolve nada, resolve naquele momento. Mas o respeito nunca vai ter. Tá? Nunca vai ter, não adianta. E isso é comum. A gente vê isso em supermercado direto, tá? Em caixa lotérica, bancos. Às vezes a pessoa chega e vai lá na frente dar uma conta para a pessoa que está lá na frente pagar, esquecendo que tem mais outras pessoas. Aí quando você reclama, a pessoa fala assim: ah, não, é só um, só porque já está lá na frente, tá? Mas nós temos que começar a lutar pelos nossos direitos, mas nós também temos nossos deveres, tá? Não adianta nada, foi como eu disse hoje de manhã. A pessoa chega aqui e fala assim: eu quero que olhe para mim, a rua lá de casa está sem água, está sem asfalto, com poeira. Aí a gente vai olhar, e a gente pega a documentação deles e vai olhar o IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano, que é como se fosse... é um imposto que você paga para a cidade manter o seu imóvel. E nós vamos olhar esse imposto e a água na SAI, na Superintendência de Água. Chegando lá, o imposto dele não era só aquele ano que ele trouxe para a gente. Ele, às vezes, devia lá 10 anos de água e 10 anos de imposto. Ele não pagou, não fez nada e veio cobrar direito. Sabe? Ele não exerceu o dever dele, queria ter direito. Mas para isso que a gente precisa. E nós temos vários direitos, nós temos que começar a estudar e ver. Por exemplo, quando você for tirar a sua primeira via da carteira de identidade, você não paga a taxa. Isso é um direito seu, você não paga. A segunda, a terceira, as outras que você precisar, você paga a taxa. Tá? Direito à vacina, à educação, alimentação dentro da escola, tudo isso aí vocês têm esse direito, é um direito garantido de vocês. A escola, por exemplo, quando fala que vocês vão ficar de castigo não, que vocês vão ficar na hora do recreio ou sem educação física, eles nunca tiram lanche. O lanche não tira de vocês, tá? Porque é um direito de vocês, certo? Oi, tudo bem, Denise? E então isso é um direito de vocês. E aí a gente pega e lá na escola eu tenho certeza que vocês sempre têm essa troca, né? Se não fizer, se não comportar, fica sem educação física, ou não tem? Tem? Tem, né? Fica sem recreio também? Eu também, quando era professor, eu nunca tirava o recreio, porque o recreio era meu horário de descansar, então não ia tirar o recreio para ficar dentro da sala com o aluno. O que eu tirava era educação física, tá? E gostava de tirar educação física. Eu tenho uma determinada escola que eu lecionei, que nós professores combinamos que nós tínhamos uma turma muito agitada e eles ficaram mais de 60 dias sem educação física, até eles consertarem. Sei. Pois é, eles ficaram lá agora. Eles têm que fazer esse dever deles para ter o direito de ter, de desfrutar do recreio, sabe? Então, como eu falei, então o lanche não é permitido tirar lanche de vocês, tá? O lanche é direito garantido, tá? Ela é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Que é companheira da gente. E tem certeza disso, que a gente sempre conversa sobre isso, tá? Então, não tenho dúvida, tá? E essa aqui é período integral também? Ah, tá. Ah, tá. Então eles chegam de manhã e vêm embora às 4? Ah, tá. E tá vindo uma lei aí que até domingo agora vai ter aula. Tá. Ué, mas não é bom? Vocês não gostam de ficar lá na escola? Gente, que é isso? Ficar o dia inteiro não é bom, não? Ou querem ficar na porta da escola, né? É desse jeito mesmo, eu sei como que é. Mas é que ela já bateu, saiu, já bateu a saudade de voltar. Aposto que é saudade dos professores. Tá. Mas essa aí não tem conserto, não. Essa eu conheço. A avó dela trabalha comigo já há um tempão já, então ela sempre vai lá me ajudar também, tá? Já conheço a Maria Júlia. Vocês também conhecem a peça? Custosa? É essa aí. Com certeza. É um combinado, né? Pra gente poder estar ajudando as pessoas, tá? E hoje em dia, gente, eu digo pra vocês o seguinte: pessoas que querem nos ajudar são muito poucas, tá? Muito poucas mesmo. Então tem que pegar todas as oportunidades que aparecem. Alguma pergunta? Venezuelana também? Não. As duas foram hoje?
Não, a
Adriana
antes,
ela hoje. Ah, tá. Pessoal, nós vamos ter uma dinâmica agora. É o seguinte: nós vamos agora visitar a Câmara, os gabinetes. Só que eu gostaria que fosse bastante silêncio, porque o pessoal está trabalhando. Então a gente vai passando nos corredores. Eu vou apresentar para vocês os gabinetes. Se tiver algum vereador e quiser falar com vocês, tirar uma foto, fica a critério de vocês. Quem quiser tirar. Ninguém é obrigado a tirar, tá? Ok? Aí vocês vão lá conhecer, depois nós vamos subir para cá, conversar mais um pouco e tomar um lanche. Ah. É, eu não sei se vai ter algum vereador aí, tá? Nós vamos ver. O critério da fila é o seguinte: do menor para o maior, por ordem de tamanho. Se quiser fazer duas filas, um menino e meninas, tudo bem, não tem problema. Tá? Hã? Ah. Então nós fizemos a visita nas salas, nos gabinetes. Alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Vera, o ônibus está esperando do mesmo jeito. Tá... Ah, tá. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês mais uma vez. Agradecer a escola, tá, por ter vindo aqui. Qualquer coisa, só vir aqui falar com a gente. Esse panfletinho você leva para casa para você guardar, mostra para seu pai, sua mãe que você teve aqui. E quando der um trabalho aí de história, vocês têm alguma coisa para pesquisar aí, tá? Sobre a história de Araguari, história da Câmara. Agora nós vamos para o lanche. Então, a professora vai fazer a fila para a gente poder ir entrando, pegando o lanche e saindo, tá? Nada. E o seguinte também, quando hoje de manhã você falou, eu ia falar, depois eu esqueci. A questão do preconceito quanto à escola ser uma escola de um bairro, tá? Não precisa tanto se preocupar mais. Porque eu acredito que daqui um tempo, tá? Só vão existir essas escolas mais dos bairros mesmo, tá? As escolas centrais já começam a ficar meia... impotente com tanto trabalho bom que está sendo feito nas escolas dos bairros, tá? Então, assim, muito obrigado vocês mesmo, pra gente é um prazer. Qualquer coisa, só vir aí. Com certeza, espero que a gente encontre outras vezes, tá? Dá um abraço da Lucineide lá pra gente, tá? Ah, tá. Ela manda por e-mail, depois eu converso com ela, tá?